Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Justiça de Deus. Capítulo 8. A crucial necessidade do convencimento simultâneo e pelo Espírito Santo sobre o pecado, a justiça e o juízo. Na vida em geral, há diversos assuntos, conceitos ou palavras cujos respectivos significados podem apontar em uma direção quando analisados de forma isolada, mas que talvez não se mostrem precisos ou amplos suficientes se eles também não forem observados em conjunto com outros aspectos que apresentam alguma relação com eles ou até que os contrastem. Conforme foi visto nos capítulos precedentes, a justiça de Deus e o juízo do Senhor são exemplos de temas que se enquadram na consideração do parágrafo anterior, ou seja, eles são assuntos cujos significados ou definições podem ser observados mais precisamente ou mais amplamente se eles também forem vistos conjuntamente. Nos capítulos anteriores, já foi visto, por exemplo, que a despeito da justiça e do juízo serem itens distintos, eles estão constantemente em atuação conjunta, pois um fundamenta a ação do outro e um também esclarece mais amplamente o objetivo do outro. Portanto, continuando ainda a explorar o tema do Evangelho da Justiça ou do Evangelho através do qual uma pessoa pode conhecer a justiça de Deus de fé em fé. Gostaríamos de ressaltar, a partir deste novo capítulo, que além da compreensão da justiça de Deus estar associada à compreensão conjunta de vários aspectos do juízo do Senhor, ela também está muito associada a uma compreensão mais ampla sobre o pecado, a prática do pecado e as consequências que podem sobrevir a uma pessoa por sujeitar-se ao pecado. Tendo em vista que a compreensão do oposto de um aspecto também pode cooperar para a compreensão do aspecto que alguém está procurando conhecer, e tendo em vista que a injustiça é o oposto da justiça, o tema sobre a compreensão de vários aspectos sobre o pecado torna-se crucial, pois nas Escrituras, este último de certa forma também é um sinônimo da injustiça, conforme apresentado no texto abaixo. 1 João 5, 17, a. Toda injustiça é pecado. Devido à frequente atuação no mundo presente de um em oposição ao outro ou de um em complemento ao outro respectivamente, os temas do pecado, da justiça de Deus e do juízo do Senhor são assuntos que inevitavelmente são mencionados muitas vezes conjuntamente nas Escrituras, das quais inicialmente destacamos neste capítulo o texto a seguir. João 16, 7 até 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros, se, porém, eu for, eu vo-lo enviarei. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O fato de uma adequada percepção do pecado, da justiça e do juízo depender também de uma percepção conjunta destes três itens, e de como cada um atua em relação ao outro, torna a tarefa da compreensão de cada um destes aspectos ainda mais ampla e desafiadora, mas, por outro lado, também esclarece pontos essenciais que jamais poderiam ser compreendidos se eles fossem vistos isoladamente. Por um lado, uma parte da compreensão sobre o mal ou sobre a injustiça somente pode ser adquirida quando uma pessoa conhece o que é o bem ou a justiça, e, por outro lado, uma parte da compreensão do bem ou da justiça somente vem a se tornar evidente quando uma pessoa se depara com uma exposição do que é mal ou injusto. Talvez por recearem uma compreensão maior sobre o que vem a ser o pecado ou por não se disporem a conhecer mais profundamente este tema, algumas pessoas também acabam se privando de conhecer mais sobre a justiça de Deus e sobre o justo juízo do Senhor, ou vice-versa. E ainda outro aspecto crucial a ser levado em consideração na compreensão ou discernimento tanto do bem como do mal ou da justiça e da injustiça também está relacionado com a maneira ou o meio através do qual uma pessoa pretende adquirir esta compreensão ou discernimento. Quando Deus, por exemplo, chama as pessoas a terem uma maior compreensão sobre a injustiça e o que o pecado pode causar àqueles que se rendem a ele, o Senhor não está chamando as pessoas para que se entreguem a toda a sorte de pecado para, então, discerni-lo. Este, simplesmente, não é o caminho mais apropriado para conhecer a injustiça ou o pecado. Considerando que um dos aspectos inseparáveis das proposições do pecado é que aqueles que o praticam sejam cada vez mais enganados, entorpecidos e escravizados a ele ou à condição de injustiça, o caminho da rendição ao pecado jamais é o caminho para uma pessoa vir a compreender apropriadamente o que vem a ser de fato o pecado. Nos capítulos anteriores, foi exposto que a justiça de Deus e o juízo do Senhor não podem ser conhecidos somente pelas informações que os seres humanos propõem em sua condição meramente natural. Pelo fato da justiça e do juízo de Deus serem aspectos celestiais e pertencentes ao reino do Senhor, o conhecimento deles somente pode ser alcançado satisfatoriamente se o Senhor, através do Espírito Santo, conceder que um indivíduo os compreenda. No tempo em que uma pessoa habita na Terra, somente há uma via pela qual uma pessoa possa conhecer adequadamente e verdadeiramente o que lhe é necessário compreender sobre a justiça e o juízo de Deus. E se retornarmos ao ponto acima mencionado de que a injustiça ou o pecado se apresenta como o oposto à justiça do Senhor, que somente pode ser conhecida apropriadamente através do Espírito do Senhor, fica evidente que também a compreensão do que é injustiça ou pecado depende daquilo que o Senhor nos revela através do seu Espírito sobre este assunto. O fato da justiça de Deus somente poder vir a ser compreendida verdadeiramente a partir do que o reino de Deus revela ou expõe sobre ela, somado ao fato de que a injustiça é o oposto da justiça, implica em que também o pecado somente possa ser conhecido verdadeiramente a partir do que o reino de Deus expõe sobre a justiça e a injustiça. Somente a partir do conhecimento do que verdadeiramente é justo que a definição do que é injusto pode ser compreendida apropriadamente, ou somente conhecendo o que verdadeiramente é a justiça eterna que a compreensão do que é injustiça pode ser alcançada de forma mais precisa. Há várias questões na vida humana que somente podem ser conhecidas se um aspecto maior apresentar a exposição mais precisa sobre elas. O que é feito em trevas, por exemplo, somente é revelado plenamente pela luz. Enfermidades ficam evidentes porque as pessoas sabem um conceito maior do que é ser saudável. A morte física é evidente porque ela contrasta a vida natural. E uma limitação qualquer fica mais evidente quando as pessoas também passam a ter noção de algo que vai além daquela limitação. E assim por diante. Assim, o fato do pecado, da justiça e do juízo aparecerem conjuntamente em diversas partes das Escrituras não é um mero acaso. Pois sem a luz do Senhor, manifestada pelo Espírito Santo simultaneamente sobre o pecado, a justiça e o juízo, a compreensão do pecado pode se tornar grandemente equivocada e pode acabar desembocando em um mar de confusões sobre o que de fato é o pecado. Quais são os aspectos mais necessários de serem compreendidos sobre ele e quais são as consequências que podem vir a derivar da prática dele? Quando o Senhor Jesus Cristo disse em uma mesma sentença que o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Senhor também o fez para que saibamos que há uma grande relevância em conhecer conjuntamente estes aspectos e em entendê-los através do convencimento ou da instrução que o Espírito Santo confere sobre cada um destes pontos. A atribuição que o Senhor conferiu ao Espírito Santo para a realização da tarefa de convencimento do mundo simultaneamente do pecado, da justiça e do juízo de Deus não visa dificultar o tema ou fazer com que seja mais difícil de ser acessado. Pelo contrário, o papel que o Senhor conferiu ao Espírito Santo visa, acima de tudo, o bem eterno das pessoas e tem por objetivo mostrar a elas que no Senhor existe uma alternativa de perdão, remissão e salvação dos pecadores que é perfeitamente fundamentada na justiça celestial. A designação, por parte do Senhor, do Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo foi assim estabelecida, em um dos seus principais propósitos, para evidenciar que a justiça de Deus, acima de tudo, oferece o caminho de perdão, redenção e salvação às pessoas a despeito da malignidade do pecado com o qual se envolveram e da severidade do juízo do Senhor sobre o pecado e sobre aqueles que insistem em permanecer sob a escravidão da injustiça. Sem a compreensão da justiça de Deus, as pessoas facilmente podem desfalecer em sua esperança de serem perdoadas e libertas das consequências de seus pecados ou podem até render-se ainda mais à escravidão ao pecado por pensarem que de uma ou de outra forma já estão destinadas a uma eterna condenação. O fato do pecado, da justiça e do juízo aparecerem citados conjuntamente nas palavras do Senhor sobre uma das atribuições do Espírito Santo em relação ao mundo é de imprescindível relevância, pois a compreensão de uma pessoa sobre cada um destes três aspectos pode ter implicações muito expressivas no que ela vai experimentar em relação a cada um deles. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa sobre o pecado, a condição vil e perversa do pecado fica muito mais evidente do que qualquer outra exposição que possa existir sobre o pecado. Por outro lado, porém, a compreensão que o Espírito Santo concede a um indivíduo sobre o pecado é maravilhosa, pois ele o faz apresentando também a provisão que Deus concede às pessoas para serem perdoadas e libertas do jugo do pecado, e para que saibam que a justiça de Deus é a perfeita provisão para serem remidas da eterna condenação de suas almas. Até nos tribunais humanos, algum conceito de pecado, de justiça e de juízo sempre faz parte de qualquer julgamento, quer de condenação ou quer de reparação ou restituição, sejam eles formais ou informais. Pois um julgamento somente pode ser desenvolvido razoavelmente se antes houver uma qualificação do que é considerado ou convencionado correto, do que é considerado um delito ou um crime, e quais são as condições para tratar a reparação do que é correto ou a condenação do que é considerado como delito. Apesar do fato de algumas pessoas tentarem propor que a ignorância sobre as características de atuação do pecado possa até lhe ser benéfica, a falta de discernimento adequado do pecado é um caminho extremamente perigoso, pois se uma pessoa não compreende as características básicas que o Senhor nos ensina sobre o pecado, ela poderá estar exposta à prática do pecado e das consequências que advêm dela sem sequer estar consciente do mal ao qual está sujeita. O conhecimento demasiadamente limitado ou equivocado sobre o pecado, a justiça e o juízo, ou o ato de simplesmente fechar o coração em uma redoma de ignorância sobre o bem e o mal, não representam qualquer garantia de escusa ou proteção para que uma pessoa seja preservada de ser envolvida pelo pecado. Pois uma grande parte da prática dos pecados ocorre exatamente pela ignorância, pela falta de um discernimento mais amplo do pecado, da justiça e do juízo ou, ainda, pela resistência que as pessoas têm para com o aprendizado sobre estes três temas de tão grande importância. Quando uma pessoa despreza a ação do Espírito Santo, no sentido de ser instruída por ele apropriadamente sobre o pecado, a justiça e o juízo, o conhecimento ao qual ela passa a se inclinar sempre estará aquém do que lhe é necessário, pois desprovida da luz do Senhor oferecida por Deus através do Espírito Santo, um indivíduo acaba se colocando em caminhos de erro, engano ou trevas. Em sua resistência a Deus, muitas pessoas, o mundo e os poderes das trevas também acabam apresentando os seus próprios conceitos de pecado, de justiça e de juízo com a finalidade de prolongar os seus ensinos corrompidos. Em suas proposições, o pecado não somente se apresenta como instrumento para tentar levar as pessoas a ações de injustiça, mas também para tentar corromper a compreensão das pessoas sobre o próprio pecado e, consequentemente, sobre a justiça e o juízo. O ser humano, em sua condição de soberba e sujeição ao pecado, o mundo e os poderes das trevas também tentam definir o pecado, a justiça e o juízo de acordo com os seus próprios critérios, os quais, contudo, visam mergulhar as pessoas em circunstâncias cada vez mais profundas de entrega à injustiça ou a uma vida de oposição ao Senhor Eterno, conforme exemplificado nos dois textos abaixo. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. João 3, 20 até 21. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma vez que trevas não conseguem iluminar os olhos das pessoas nem para que estas vejam com sobriedade aquilo ao qual estão sujeitas, e nem é o intento das trevas fazer isto, o próprio Senhor, em sua misericórdia e bondade, se oferece para conceder luz através do seu Espírito àqueles que por si mesmos jamais podem ver com a clareza necessária aquilo que lhes escravizou, a condenação à qual ficaram sujeitos e a justiça que pode lhes remir de um caminho de tão densas trevas. A atribuição que o Senhor conferiu ao Espírito Santo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo tem por objetivo, antes de tudo, uma ação de misericórdia da luz para com que aqueles que já não conseguem mais discernir estes aspectos devido ao fato de sua condição de sujeição às trevas. Mateus 4, 16. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Repetindo, então, mais uma vez, a apresentação simultânea do que vem a ser o pecado, a justiça de Deus e o juízo do Senhor foi confiada pelo Pai Celestial e pelo Senhor Jesus ao Espírito Santo, pois, por fim, o Senhor almeja que o convencimento conjunto destes três temas resulte numa exposição clara da salvação que há em Deus apesar das grandes injustiças já praticadas pelas pessoas no mundo. Embora os temas sobre o pecado, a justiça e o juízo possam parecer desconfortáveis ou até assustadores para algumas pessoas, o Senhor não chama as pessoas para serem instruídas pelo Espírito Santo sobre estes aspectos para que elas fiquem ainda mais assustadas ou até amedrontadas, pois o mesmo Espírito Santo que foi designado pelo Senhor para esta tarefa também foi designado para ressaltar a glória de Cristo Jesus como o libertador e salvador de todo aquele que crê na justiça do Senhor. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Apesar de que o ensino do Espírito Santo sobre o pecado, a justiça e o juízo também almeja expor as terríveis consequências às quais uma pessoa fica sujeita se ela permanecer em sujeição ao pecado, as Escrituras e o Espírito do Senhor também sempre apontam para o caminho de salvação e novidade de vida que há para todo aquele que recebe a justiça redentora e salvadora do Senhor. Assim como a luz atua para que uma pessoa veja o caminho no qual as trevas não podem prevalecer sobre a sua vida, assim também, quando uma pessoa é instruída pelo Espírito Santo sobre o pecado, a justiça e o juízo, ela é ensinada a ver que a justiça do Senhor prevalece sobre a injustiça e que a justiça celestial oferece um caminho para que o juízo de Deus anunciado sobre um indivíduo seja de paz e de vida eterna no Senhor. Romanos 4, 6 até 8. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. A atuação do Espírito Santo no sentido de convencer as pessoas sobre os aspectos centrais do pecado, da justiça e do juízo almeja, acima de tudo, enaltecer o fato de que Deus já tornou amplamente disponível uma provisão de redenção para todos os pecadores, a qual é oferecida indistintamente a cada ser humano e pode ser recebida por todo aquele que crê na salvação que o Senhor oferece em Cristo Jesus ou no Filho do seu amor. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. João 1, 4 e 9. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. João 1, 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João 3, 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João 3, 16 até 81. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Salmos 79, 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome.